Você sabia que um bando de leões caça em equipe? Eles se aproximam de um rebanho de antílopes sorrateiramente. Os machos vão para um lado e as fêmeas para o outro. Eles seguem o rebanho por um tempo para escolher a presa que dê menos trabalho. Bem-vindos aos Chamados à Vitória de hoje. Eu sou Edson Tawil. Nesta série nós temos falado sobre as quatro prioridades na vida e hoje vamos falar sobre sair do isolamento e ir para um relacionamento. Fique ligado, daqui a pouquinho Douglas Peck vai nos dizer como é que funciona isso. Nós vamos conversar sobre esse incrível presente que é a família de Cristo. Olá, Douglas, tudo bem?
Tudo bem, e você, Edson?
Bem, graças a Deus, bem-vindo.
Que bom, obrigado.
Hoje nós vamos falar sobre relacionamento na família de Cristo, é isso?
É isso mesmo. Olá, meu amigo ouvinte. Antes de mais nada, a gente tem que descobrir da onde veio essa família, a família de Cristo. Uma semana depois que Jesus subiu ao céu, Pedro, o apóstolo, pregou o seu primeiro sermão e foi um sucesso. A igreja cresceu para 3 mil pessoas. E na sequência, para mais 5 mil.
Precisava disso hoje.
Você viu só? Em um sermão.
Num sermão, meu Deus.
Mas como
Deus.
É que a gente pode acomodar tantas pessoas num prédio de igreja, né? É claro que eles poderiam continuar a se reunir no templo lá em Jerusalém. Mas as pessoas precisavam de mais ensino e mais carinho do que poderia acontecer num ambiente assim tão limitado, né? Sim. Lucas, um dos apóstolos, né, escreveu essa cena em Atos 2, 42 a 47. Ele diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente pessoas que iam sendo salvas. Tá vendo só, né?
Lindo, hein?
E você viu que eles não se reuniam somente no templo.
Muito,
eles partiam
muito
o pão em suas casas, né?
Casas.
A solução de Deus era que os crentes se ajuntassem em suas casas, no pátio do templo, lá no mercado. Eles viviam uma vida em comum, ajudando-se cada um ao outro com o que estava faltando.
Certo.
Na verdade, esses grupos se tornaram essenciais para a igreja sobreviver aos tempos difíceis de perseguição que estariam por vir naquela época. A comunhão cristã é essencial para a sobrevivência do crente. Há muitos perigos, né, externos e internos, que querem nos derrubar.
Sem dúvida.
O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Se ele tentou Jesus, não vai nos tentar também?
Pois é, né?
Pois é. Bom, nós vivemos num mundo realmente cruel, né? Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
Sim.
Agora, é tolice a gente viver isolado, né? Dependemos uns dos outros, não adianta você querer, eu sou bom, enfim. Claro, nós podemos sobreviver até por um tempo, principalmente se somos jovens, fortes, rápidos e tal. A gente se vira.
Sim.
Mas não é esse o momento em que devemos usar o que nós somos para proteger o resto do nosso grupo?
Sem dúvida. Você falou dos leões, né? No começo, que caçam, vão procurar aquele que vai dar menos trabalho.
Mas é um grupo.
Exato. O isolamento da manada ajuda os predadores a destruir o rebanho, né? Todos nós, um dia, seremos fracos e vulneráveis e precisaremos de ajuda. Se a gente viver o suficiente, nós vamos chegar àquele ponto em que nós precisaremos de ajuda. Mas é bom lembrar as palavras de Jesus em Mateus 16, 18.
Sim.
Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la.
Amém.
A palavra igreja aqui significa, no grego original, uma assembleia de cidadãos chamados a se reunir em um lugar público. O apóstolo Paulo compara a igreja com o corpo, né? O corpo de Cristo. E Jesus é a cabeça desse corpo.
Sim.
Ele enfatiza o caráter espiritual da igreja, a unidade dos crentes como membros desse corpo e a sua dependência de Jesus, de Cristo.
Ele é o cabeça, né? E nós somos a igreja. Né? Bom, no mundo todos os cristãos se reúnem para adorar, pelo menos uma vez por semana, nos domingos, final de semana
sim,
e tal.
Sim, sim. É isso. Sim, e existem igrejas, né, em que se reúnem em templos confortáveis, uhum. algumas se reúnem em ginásios, outros em cabanas de palha, uhum. debaixo de uma árvore. Existem grupos que se reúnem no pátio da prisão, né?
Sim.
E alguns em torno de um rádio, uma
Estão
TV.
Estão ouvindo agora, né? É. A Transmundial.
Ou talvez um computador ou telefone celular. Uhum. Onde quer que seja, a Igreja de Jesus Cristo se reúne para louvar a Deus, uhum. mostrar fé, ler as Escrituras, aprender, celebrar a comunhão, compartilhar forças, oferecer a oração e desfrutar da sua comunhão.
Aliás, né? A própria palavra diz que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, né?
Sim, e a igreja é formada por todos os que creem em Jesus como Salvador e Senhor e que entregam a Ele o governo das suas vidas.
Amém.
Isso inclui pessoas de toda língua, tribo e nação.
Isso me lembra de que o apóstolo João escreveu em Apocalipse, né, capítulo 7, verso 9.
Uhum.
Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas.
Bonito isso.
Maravilhoso, né?
Aí a gente percebe que a igreja não é formada de edifícios Sim. ou organizações, uhum. mas é um organismo, que é o corpo de Cristo, formado por cada crente, que é considerado um membro individual desse corpo.
Sim.
Outra imagem que a Bíblia usa para falar da igreja é de uma família, né? Os crentes em Cristo nascem por meio da fé na mesma família, a família uhum. de Deus. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.
Uhum.
Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, a principal maneira de Deus realizar seu propósito em nossas vidas é através de pessoas que tocam nossas vidas.
É, o relacionamento, né? Principalmente Exatamente. De crentes, pessoas que comungam na mesma fé e tal, né?
Sim.
Que bom que você está conosco no Chamados à Vitória, meu querido ouvinte. Estamos falando hoje sobre a vida na família de Cristo. Quando cristãos se reúnem para um culto, para estudo das Escrituras, oração, cantar louvores, toda uma nova dinâmica se desenvolve. As pessoas podem incentivar umas às outras e crescer de uma maneira que um indivíduo isolado jamais conseguiria. Se você quer falar sobre esse programa ou tem qualquer dúvida de como fazer isso, de repente começar um novo grupo, um pequeno grupo na sua casa, entre em contato conosco, nós te daremos toda a orientação. Anote aí, www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Minúsculo, tudo junto. Um grupo de amigos próximos pode ser como um barco salva-vidas quando passamos pelos mares, pelas dificuldades da vida. É isso, Adolfo?
Sim, é verdade, né? A gente pode usar essa analogia, mas infelizmente a gente vive numa cultura do isolamento.
Que pena.
Isso tem efeitos muito ruins sobre o indivíduo e sobre a sociedade. A solução de Deus é formar grupos em que a verdadeira comunhão alimente e incentive uns aos outros.
Uhum.
Em sua avaliação franca da experiência humana, o rei Salomão falou sobre a natureza curativa da vida em comunidade. Ele escreveu em Eclesiastes 4, 9 a 12. Diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se.
Isso aí.
Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se.
Uhum.
E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade.
Uhum.
Que coisa, né?
Isso.
Quando Deus criou Adão, ele disse que não era bom que o homem ficasse sozinho. Nós fomos criados para a vida em comunidade. Nós não fomos criados para sobreviver por conta própria, né?
Muito bem. Quando participamos de pequenos grupos saudáveis, nós podemos dividir nossas preocupações, medos profundos, compartilhar esperanças sinceras e sonhos e, enfim, compartilhar dificuldades, e a pessoa vai estar orando por nós, uns pelos outros.
Sim.
Enfim, e receber um incentivo, treinamento e até apoio, né?
Verdade, verdade. O ministério pessoal, de um a um, não pode ter lugar a uma reunião pública. Né? Uhum. É difícil você ministrar de uma pessoa para outra, um a um, quando Sim. você está no meio do culto e o pastor está pregando. Você não pode ficar conversando.
Não tem o tete a tete.
Exato. Mas é por isso que Hebreus 10, 25 nos diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Né? As pessoas que vivem em isolamento geralmente estão mais propensas ao desânimo, aos vícios, Opa. Ao sentimento de culpa e aquele vazio interior, né? Uhum. Quando um homem ou uma mulher tem somente a si mesmo, o sofrimento não está distante, né?
E aquela história também que é uma preocupação, né? E até cuidado. Cuidado, meu querido ouvinte, que fica de pulando de igreja em igreja, viu? Você não vai encontrar igreja perfeita nem pastor perfeito.
Pois é.
Não é? Como é que nós podemos fugir do isolamento, hein?
Eu acho que a gente precisa entender que Jesus nunca quis que a gente vivesse a vida sozinhos, sem um grupo de apoio, né? A Bíblia, as Escrituras, estão cheias de passagens onde um deve ajudar ao outro, um deve apoiar ao outro. Deus planejou que os cristãos vivessem em comunhão e responsabilidade mútua. Né? Uhum. Em nossos dias, muitas igrejas se dividem em pequenos grupos que se reúnem durante a semana e se unem ao grupo maior no domingo para aquela grande celebração. Uhum. Em nossa cultura de isolamento, a única coisa que pode vencer esses efeitos nocivos que o individualismo tem sobre nós e a sociedade é a comunhão com o povo de Deus. Uhum. Uma maneira de vencer o isolamento é nos reunir em pequenos grupos, grupos pequenos, uhum. onde a verdadeira comunhão é alimentada e encorajada.
Sim.
Né? E aqui estão alguns requisitos para um grupo pequeno saudável, né? O que esse grupo precisa ter? Primeiro, deve haver um compromisso seu com a outra pessoa, um com o outro, né? Para que haja uma verdadeira comunhão, deve haver honestidade sobre a sua vulnerabilidade. Você não pode fingir que é o super-homem lá no meio, né? E nós precisamos prestar contas um para o outro, né? Ter liberdade para expressar os nossos sonhos, as nossas aspirações mais profundas. Deus quer que a gente saia do isolamento e entre num relacionamento feliz com nossos irmãos e irmãs. Nenhum grupo é muito pequeno, né? Porque Jesus mesmo disse em Mateus 18, 20, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio deles.
E depois, outro, você está ali num grupo de 10, 15 pessoas, Jesus, né, teve um pequeno grupo.
Pois é.
Que são os apóstolos.
Exatamente. Não é? Isso.
Muito bem. Obrigado, nosso querido ouvinte, por ter ligado e ficado aí conosco até agora. Este é o Chamados à Vitória. Hoje nós falamos sobre a vida na família de Cristo, para combater o isolamento. Se você tem alguma dúvida de como quebrar esse isolamento seu, o que está faltando para você se reunir com um pequeno grupo, fale conosco, mande uma cartinha, escreva ou entre em contato através do site. Anote www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Em nosso próximo programa, vamos começar nosso foco em nossa quarta prioridade, que é ter um compromisso pessoal com a obra de Cristo em nosso mundo. O conteúdo desse programa foi baseado no livro As Quatro Prioridades de Thomson e Crider. Eu sou Edson Tawil e, em nome da Rádio Transmundial, agradeço por ter ouvido os Chamados à Vitória de hoje. Que Deus te abençoe. Este programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck. Na mesa de som, Thiago Parisi. Obrigado.